Olá, eu sou a Tayana Bruno e começa a partir de agora mais um programa Viva Voz. A ideia aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis. Viva Voz estreia na Rádio Assembleia toda terça-feira, ao meio-dia, e na TV Assembleia todo sábado, a partir das 6 horas da tarde. Você pode sintonizar a Rádio Assembleia em 89,5 FM e pode acompanhar a TV Assembleia aqui, na capital e também em toda a Baixada, através do canal 30.1. No interior, 9.2. E claro, acompanha a gente também pela internet de qualquer lugar do mundo. É só acessar www.radioassembleia.com. Na última semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 36 anos. Mais do que uma lei, o ECA foi um divisor de águas na história do Brasil. A Lei número 8.069, sancionada em 1990, logo após a redemocratização do Brasil, foi transformadora. Pela primeira vez, crianças e adolescentes deixaram de ser tratados como objetos de tutela do Estado, sem direito à voz, e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta e proteção integral compartilhada entre família, sociedade e Estado. Antes do ECA, vigorava o antigo Código de Menores, que só enxergava a criança quando ela era chamada de abandonada ou infratora. O ECA mudou essa lógica, criou os conselhos tutelares e assegurou direitos à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à convivência familiar e à proteção contra toda forma de violência e exploração. 36 anos depois, os avanços são grandes, mas os desafios também são enormes. Segundo a PNAD Contínua, né, a pesquisa do IBGE de 2024, o Brasil ainda tem cerca de 1 milhão 650 mil crianças e adolescentes, né, de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, número que voltou a crescer no último levantamento. E os dados mostram uma ligação direta com a escola. Entre as crianças que trabalham, a frequência escolar cai para cerca de 88%, contra mais de 97% do conjunto da população nessa idade. Em Mato Grosso, a rede de proteção está presente nos 142 municípios do estado, todos com o conselho tutelar articulados pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA. Mas os alertas são sérios, porque entre 2021 e 2023, Mato Grosso teve uma das maiores taxas de violência letal contra crianças de 0 a 9 anos dentro de casa, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Unicef. Há um capítulo novo nessa história, chamado ECA Digital, a lei número 15.211, que entrou em vigor em março deste ano de 2026. Ele leva a proteção integral para dentro das telas, exigindo das plataformas verificação confiável de idade, controle parental, fim da publicidade dirigida às crianças e remoção rápida de conteúdo que as coloque em risco. Para falar sobre essa trajetória, o trabalho da rede de proteção em Mato Grosso e os novos desafios da era digital, e os antigos também, que infelizmente ainda permanecem, recebemos hoje no Viva Voz o recém-possado presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, SEDECA, e conselheiro da OMEP, a Organização Mundial para a Organização Pré-Escolar, como representante de Mato Grosso, o senhor Idelberto França de Paula. Muito bem-vindo, Adelberto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fazer questão de estar aqui presente, apesar da alta demanda nessas primeiras semanas de trabalho.
Você imagina. Primeiro, o Conselho Estadual agradece o espaço proporcionado pela Rádio Assembleia. Nesse momento tão importante, onde a gente comemora 36 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, 36 anos de avanço, porque a gente não pode pensar em retrocesso, a gente tem que pensar só em avanços. E o Conselho agradece esse espaço e está à disposição.
Perfeito. Primeiro, vamos conhecer um pouco do SEDECA. Apresenta para a gente. Muita gente conhece o papel dos conselhos tutelares, que às vezes está mais próximo da comunidade, Sim. das escolas, das famílias. Mas como é que se organiza o Conselho Estadual? Como é essa representação e como ele atua nessa frente com tanto um Estado que é continental como o nosso, né?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 88, ele já traz as criações dos conselhos municipais e estaduais de direitos da criança e adolescente. E no artigo 131, ele traz a criação dos conselhos tutelares. Então, na mesma mãe que a gente fala que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ela cria dois importantes instrumentos de fiscalização: o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente e os conselhos tutelares. Conselho Municipal é esse que faz todo o regramento da política de atendimento de crianças e adolescentes nos municípios, e o Conselho Tutelar que zela pelos direitos da criança e adolescente. Em regra, também cria os conselhos estaduais de direitos da criança e adolescente. Conselho é esse onde eu faço parte. O que faz os conselhos estaduais da criança e adolescente? Em regra, ele faz todo o gerenciamento da política de atendimento de criança e adolescente no estado de Mato Grosso. É ele que dá suporte operacional, dá toda a parte logística e operacional aos conselhos municipais e conselhos tutelares. Nós temos hoje no Conselho Estadual 20 conselheiros, sendo 10 governo e 10 sociedade civil. Desses 10, tem os seus suplentes. Foi criado na lei de 1990, que acompanhou o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos uma lei estadual que cria o conselho. O Conselho Estadual é um dos únicos conselhos que tem uma unidade orçamentária própria, um fundo estadual próprio, onde nós temos um ordenador de despesa própria. Então, em regra, o Conselho Estadual é um conselho que está redondinho para gerenciar a política de atendimento de crianças e adolescentes do estado de Mato Grosso. E eu vi você falando 142 municípios. Nós temos ainda um município que está em fase de implantação.
De implantação. Essa era a minha dúvida ali. Então, a correção. Temos 142 municípios, mas os conselhos
Porém,
ainda...
Porém, temos 141 implantados CMDCAs, que a gente fala Conselho Municipais de Direitos e Conselhos Tutelares. Mas um município novo agora, recém-implantado, a gente ainda está em trâmite essa implantação, tanto do Conselho Tutelar quanto do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Nós assumimos agora, recentemente, vamos também saber como que está a realidade do município para o conselho poder ir lá auxiliar na implantação desses dois instrumentos muito importantes para o município.
E qual é a principal bandeira ou quais as prioridades neste momento? Claro que primeiro tomar pé, como você disse, na situação desse novo município, né, e da criação de um novo conselho, mas para a realidade mato-grossense atual, o que o conselho pretende na sua gestão priorizar, observar mais?
O primeiro de tudo que a gente faz é a transparência. Segundo, democracia, porque um conselho sem ser transparente e democrático, ele não é deliberativo nem participativo. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, nós elaboramos um plano de ação e de aplicação onde a gente vai atender todas as demandas de Mato Grosso, desde as famílias dos territórios do Quilombo, etc., até as famílias dos municípios. No nosso plano de ação para essa gestão 2026-27, a gente colocou dentro do nosso plano, além de recursos para assessorar os municípios, a gente colocou também o processo conferencial. Ano que vem é uma conferência da criança e adolescente. Então, o nosso plano é muito amplo. É até interessante se puder divulgar o nosso plano de ação, porque como ele é um plano público, a sociedade tem que saber o que o conselho faz com o dinheiro que está lá, vamos dizer, nos nossos...
Fiscalizar.
Exatamente,
né?
A aplicação dele. Então,
ele está disponível já em algum site, em algum local para ser acessado?
Sim, ele está disponível no site do Diário Oficial. Basta entrar no site do Diário Oficial, colocar lá, plano de aplicação do SEDECA, ação e aplicação. Você já vai ter lá o plano.
Lá no IOMAT.
Isso, já vai estar lá para a sociedade. O principal ponto da nossa gestão, que a gente sempre fala, é a gente pegar na mão dos municípios, porque eu vejo hoje que o conselho, ele tem que sair do espaço onde ele está para ir para o território, porque os municípios, ele precisa do conselho lá na ponta presente. Porque quando a gente fala Estatuto da Criança e Adolescente, 36 anos a gente percorrendo o nosso estado, a gente vê que os mesmos problemas de há 15 anos atrás acontecem hoje, as mesmas violações. Então, se o conselho não está presente no território, ele perde um pouco a sua característica de controle social. Então, um dos passos da nossa gestão é essa, é saída aos municípios, é essa, vamos dizer, essa pegada de estar dando todo o suporte e aporte para os conselhos municipais, conselho de direito e rede de proteção. Porque quando a gente fala em rede, o estatuto ele traz isso, a gente vê hoje a rede fragilizada. Uhum. A saúde não conversa com a educação, a saúde não conversa com a assistência, não conversa com o conselho tutelar, enfim. É isso que a gente vai fazer, é fazer com que essa rede ela seja integrada para quando a criança e adolescente que tiver uma violação de direito precisar do serviço, o serviço está integrado.
E Mato Grosso inova tendo o CIPIA, né? O Sim. Sistema de Registro das Violações de Direitos, como ele funciona e como ele colabora para essa filtragem?
O CIP ele é o Sistema de Proteção para a Infância e Adolescência. Ele é um mecanismo que hoje o Conselho Tutelar, ao fazer um atendimento, no próprio smartphone ele já faz todo o procedimento da denúncia. E ali mesmo ele já faz o encaminhamento. É um sistema online, disponibilizado pelo governo federal para todos os municípios do Brasil. E nós temos uma resolução no Conselho Estadual que torna-se obrigatório os municípios a utilizar. A gente sabe da fragilidade que muitos municípios ainda a internet oscila.
Então, ele está disponível para todo o Brasil.
Exatamente.
E Mato Grosso também
Mato
já
Grosso
está.
Também. É uma plataforma online, ela é web, né? Então, utilizando. Assim, todos os conselhos tutelares já passaram pela capacitação. Eu venho de...
Estado, todos já estão capacitados para essa utilização.
Exatamente. Eu venho de conselhos anteriores e um dos investimentos da diretoria anterior do Conselho Estadual foi a implantação do CIPIA. Então, nós tivemos aí mais de 7 formações do CIPIA nos polos. Então, assim, o conselho disponibilizava o técnico, ele ia para os polos capacitar os conselheiros tutelares no polo da utilização. Então, todos os municípios de Mato Grosso já foram capacitados. Inclusive, o nosso estado, ele é um dos primeiros no lançamento do CIPIA do Brasil, né? Por resultado dessas formações. Nós tivemos aí uma pequena queda, porque nós tivemos algumas alterações na parte operacional do CIPIA e agora a gente está trazendo uma nova equipe técnica que a gente vai dar continuidade nesse processo. Mas o CIPIA, ele é essencial no combate à violação de direito. Por quê? Vamos pegar o exemplo de Cuiabá, que tem uma extensão territorial gigante. O Conselho Tutelar, um exemplo, está lá no Pedra 90 fazendo um atendimento um pouco afastado da sua sede. Se ele tem um outro atendimento para fazer, no próprio CIP ele já pode fazer todo o encaminhamento. Uhum. Então, é uma modalidade que veio para otimizar o trabalho do Conselho Tutelar. Mas o que acontece hoje? Tem os prós e tem os contras. Tem muito município, ainda que tem conselheiros que ainda não têm habilidade com o sistema de informação. Então, muitas vezes, esse conselheiro não consegue, às vezes, colocar a denúncia dentro do aplicativo. Então, o que a gente vem fazendo? Pegando na mão desses conselheiros. Por isso, agora também nós vamos fazer uma parceria muito grande com a Unificar, que é a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros, para o Conselho Estadual andar junto nesse processo. Por exemplo, esse conselheiro que não tem habilidade em informática, o que a gente pode fazer para potencializar ele, aprimorar, para ele poder utilizar o sistema? Porque ele é muito importante para a política da criança e adolescente no estado de Mato Grosso.
Essa tem sido um grande desafio, né, da gestão pública. Como não excluir, tentando incluir, otimizar, né? Criando barreiras tecnológicas, né? Aos idosos, por exemplo, a pessoas que não tiveram acesso a uma formação de tecnologia, dos bens, né? De informação ideal, né? Vamos tratar nesses termos. E vamos falar um pouquinho sobre a realidade aqui do nosso estado, Idelberto. Temos o sistema de registro das violações dos direitos e a gente consegue saber a partir desses dados, na verdade, o que esses dados fornecem para o Estado, né? De que maneira o Estado trata essas informações para a sugestão de políticas e qual o papel do SEDECA nesse debate?
Importante pergunta, porque o CIPIA, a extração das informações dele é um diagnóstico. Uhum. É um diagnóstico para a gente identificar onde que está a fragilidade, aonde estão as maiores violações. Porque se você entrar no aplicativo hoje, ele tem um espaço lá que tem um relatório sintetizado. Nesse relatório sintetizado, você consegue ver uma amostragem na onde, por exemplo, tem mais violação de direito. Então, a partir do momento que o município ele utiliza na sua forma integral, a gente consegue fazer com que... lá na frente, a gente extraindo dados, a gente consegue construir políticas públicas em prol daquela violação. Exemplo, hoje todos os municípios têm fundos municipais da infância. O que eu vou fazer com esse dinheiro? se eu não tenho um diagnóstico. Então, a partir do momento que eu utilizo um sistema e ele me dá
dados... Ou seja,
dados,
minha carência maior é na educação,
exato, ele
é
me
no
dá
combate
dados
à
reais,
violência.
Eu consigo aplicar o recurso de forma correta. Então, por isso da importância da utilização do sistema de informação. Hoje, o Conselho Estadual ele ainda não enxerga dessa forma porque a gente não tem ainda a realidade do cenário do Estado de Mato Grosso. Então, o plano de ação e de aplicação que a gente faz no SEDECA, ele vai muito do que traz as demandas de ofício, e-mail, que vai chegando e a gente vai construindo um diagnóstico.
Da demanda ali da origem. E o que falta para ter acesso a essa informação?
Falta os municípios a elaborarem seus diagnósticos, porque o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele trata de fundos, ele fala de plano de ação e de aplicação de diagnóstico. Uhum. E hoje municípios não conseguem construir diagnóstico. Eu falo que o diagnóstico está fácil, porque se a gente conversar com a saúde já tem um indicador. Se a gente conversar com a educação, tem indicador. Vamos conversar com a assistência, que trabalha com as famílias em desproteção social, é outro indicador. Os agentes comunitários de saúde, conselho tutelar. Então, quando a gente junta a informação, a gente consegue ver as fragilidades do município. Aí eu aplico corretamente o recurso. Mas hoje a gente não consegue fazer isso, porque as pessoas tem dificuldade de sentar para a mesa do diálogo, né? Então a gente precisa resgatar isso. Isso que a gente fala, sistema de garantia de direito, que o estatuto traz para a gente. É o fortalecimento do sistema de garantia de direito.
E se a gente puder, né, com os dados que temos disponíveis das pesquisas científicas ou de dados aí elaborados por outros agentes, institutos, enfim, qual a realidade de Mato Grosso, quais são as principais carências, né, de atendimento, sim, às demandas de infância e juventude?
Para falar de dados, a gente tem que, como eu tomei posse agora, sim, e a gente está ainda lidando com indicadores, diagnóstico, eu não posso falar com concretização, mas eu posso falar do território que eu já percorri no ano anterior. E eu já percorri muitos municípios do estado de Mato Grosso, e a gente vê a fragilidade na rede. A gente vê um pouco saúde não dialogando com a educação, como eu acabei de falar. A educação, por sua vez, não dialogando com a assistência social. E o conselho tutelar ali naquela ponta que faz a proteção da criança e adolescente também, de certa forma, perdido. Porque quando ele vai demandar para a rede ela está um pouco fragilizada. Então, quando a gente percorre nos municípios e a gente vê as fragilidades, a gente tem que pensar assim, o que a gente está fazendo para mudar esse cenário? E aí, quando a gente fala de estatuto, há 36 anos a gente trabalha sistema de garantia de direito, que é o SGD, que é a saúde, educação, assistência, enfim. E há 36 anos, a gente não consegue convergir, não consegue se conversar. E ninguém pensa na criança e adolescente com direitos violados. Então, nessas viagens que eu fiz no ano anterior, a gente viu conselhos de direito fragilizado, muitas vezes nem tem no município. Conselhos tutelares atuando de forma, vamos dizer assim...
Precária.
Né? Estruturas um pouco deficitárias, sim, enfim. Mas estava ali atuando, estava ali na defesa da garantia de direito. E aí quando ele procura a rede de proteção, por que o conselho está mandando para mim? É porque ela teve um direito violado e aí não tem essa convergência. Então a gente vê que a gente precisa tirar essa fragilidade da rede, a gente precisa fortalecer a rede para quê? Para quando a criança que tiver o direito violado, ela vai lá para o serviço é atendido. Porque se a gente analisar lá no artigo 227 da Constituição Federal, que traz a criança e adolescente como sujeito de direito, e aí reforçando no Estatuto da Criança e Adolescente, até hoje ela não é vista dessa forma. Porque, vamos lá, uma criança e adolescente que tem um direito violado precisa da saúde agora. A saúde vai atender? É um ponto de interrogação. E o Estatuto diz que a criança e adolescente é prioridade absoluta.
Aí temos
então,
a judicialização, né?
Aí
temos um
quando
outro
a gente
processo,
não atende,
né?
Aí é uma coisa até importante que você disse... E acaba que vira uma palestra, né? Exemplo. O conselho tutelar vai requisitar o serviço da saúde. A saúde não atende. O que o conselho faz? Judicializa. E aí todo mundo fica com raiva do conselho tutelar. Sendo que ele fez o papel que era para serviço fazer. Papel para o serviço fazer. Como o serviço não fez, é atribuição dele lá no 136 cobrar que a saúde funciona, que a educação. Quer ver um exemplo prático? Ano que vem, eu preciso de uma vaga numa escola próxima da minha casa. Eu não consigo. Aí eu vou lá, converso com o diretor. Não consigo a vaga. Ela vai lá no conselho, o conselho solicita a vaga, a escola não atende. O conselho judicializa, a escola atende. precisou judicializar?
A vaga existia ou foi criada?
Você vê a lógica. Sim. Então, assim, quando a gente fala em rede fortalecida, tem muitos casos que a gente não precisa judicializar. Uhum. Basta um diálogo de rede de proteção. Então, o sistema de garantia é gigante.
E você diferencia, né, o sistema de garantia da rede de proteção? Explica um pouquinho melhor esses conceitos aqui para a gente. Quem atua em que
Os dois
lugar?
São a mesma coisa, que cada hora é uma...
Ele atua com uma intenção.
É assim, quando a gente fala sistema de garantia de direito, é rede de proteção. O que é sistema de garantia de direito? É saúde, é educação, é segurança pública, é defensoria, é promotoria, é juizado, é defensoria. É todos que atuam na defesa de criança e adolescente. Isso chama sistema de garantia de direito. E aí, desse, a gente cria a rede de proteção.
Sim.
Né? Que aí é a rede que vai proteger a criança e adolescente.
Sim.
Então, são palavras diferenciadas que têm o mesmo objetivo, que todo mundo atua no mesmo processo.
Nosso programa está chegando aqui à metade do tempo, mas a gente vai para mais uma pergunta aqui antes do momento musical na rádio. Idilberto, o trabalho infantil e a evasão escolar costumam andar juntos. Queria saber de você qual é a importância de manter a criança, o jovem, o adolescente na escola como uma forma de proteção e saber também o que a rede tem feito para garantir esse direito.
O trabalho infantil ele é uma das piores formas de violação contra a criança e adolescente. Hoje a gente vê crianças, nós estamos falando de adolescentes, crianças em trabalhos perigosos, penosos, insalubres e degradantes. E aí a criança, dentro da escola, ela está protegida. Hoje a escola ela tem um papel fundamental e importantíssimo no sistema de garantia de direito. Tanto que eu falo sempre com a vice-presidente Patrícia a importância dela na diretoria, porque a escola hoje ela faz um papel de proteção. Hoje a escola ela está sendo um instrumento de recebimento de denúncias. Por exemplo, hoje os alunos confiam tanto nos professores que ali ele começa a relatar as violações que acontecem com ele fora do muro da escola.
É o primeiro contato com a realidade.
É o primeiro contato com a realidade. E aí, o que a gente tem feito nesse processo? É estruturar a escola em como receber essa denúncia e como tratar ela. E quando a gente fala em trabalho infantil e eu retiro essa criança da escola, é uma das piores formas de violação. E hoje a gente tem muitos programas do governo federal que eu posso manter a criança na escola e receber benefícios sociais. Então não há aquela, vamos dizer assim, entre parênteses, desculpa de falar, não, eu preciso daquela criança para o trabalho para me manter. Não, nós temos programas de geração de emprego e renda que eu possa receber isso e manter a criança na escola. Então hoje a rede ela está preparada para isso. Nós temos o CETRAP, que é um comitê do tráfico de pessoas que também trabalha nesse segmento. Nós temos a Comissão do Trabalho Infantil. Dentro do Conselho, no nosso plano de ação, a gente também tem estratégias, campanhas e ações para trabalhar prevenção, porque o que a gente vê hoje enquanto rede como um todo, a gente parou de trabalhar prevenção. Prevenção na saúde, prevenção na educação, prevenção na assistência, até na questão do esporte também. Então, quando a gente começa a trabalhar campanhas, e a gente começa a reduzir ciclos de violação. Por exemplo, tem campanha da gravidez precoce, campanha do câncer infanto-juvenil. Então, tem muitas campanhas que a gente dá para trabalhar a prevenção. E nós, do Conselho Estadual, nessa gestão, não vamos nos furtar a combater o trabalho infantil também nos municípios.
Muitas vezes o trabalho infantil também, segundo especialistas, né, está associado diretamente à incursão no mundo da criminalidade, né, porque o assédio, muitas vezes essas crianças estão trabalhando, por exemplo, na rua, estão vendendo bala, estão vendendo alguma coisa na noite, são abordados, né, para algum trabalho ilícito ali, né, seja com venda de drogas ou outros assédios correlatos, enfim, costuma andar junta também com uma experiência, às vezes, de... A gente tem também a violência doméstica, a violência no seio familiar associada à fuga dessas crianças, né? À busca por uma proteção externa. Como é que o Conselho avalia isso? Como é que você percebe esse movimento?
Essa
também?
Pergunta ela vem de encontro com o que eu sempre falo nas minhas formações que eu faço, nas discussões que eu faço com a rede de proteção, porque quando a gente fala em Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 16... fala liberdade, respeito e dignidade. E hoje muitos pais estão perdendo seus filhos por falta de diálogo, por falta de uma conversa com seus filhos. A minha filha mais velha tem 28 anos. né? Já é casada e a minha caçula tem 19. Eu passei a minha vida inteira conversando com meus filhos. Nunca precisei agredir ou maltratar. Então, hoje...
O que, aliás, é proibido, né?
Por lei.
Por lei.
É, e nós temos lei
para isso. Há uma naturalização no Brasil,
mas,
né?
Há uma banalização, na verdade, né? Que para educar tem que agredir, né? Então, a gente vê que a gente hoje tem que respeitar o direito do adolescente, dialogar, sentar com ele, conversar sobre sexualidade, sobre religião, sobre tudo aquilo que acontece no mundo externo. E hoje os pais têm dificuldade. E aí, muitos desses adolescentes que não têm esse diálogo na família, o crime alicia. A gente sabe disso. E aí, o aliciador, ele tem a voz macia. Ele sabe falar o que o adolescente quer ouvir. E aí ele se sente sensibilizado e muitos desses vão para o mundo do crime. Nessas voltas também que eu andei para o estado de Mato Grosso, eu vi muito case de sucesso, que é o esporte. Uhum. Né? A maioria dos municípios que trabalham a juventude e o esporte, e esses adolescentes cansam no seu dia a dia, eles não pensam no crime. Eles pensam em ir para casa e no outro dia voltar para o esporte. Então a gente observa hoje que muitos projetos que estão convergendo para o esporte estão salvando nossos adolescentes. Então a gente precisa potencializar mais esses adolescentes, porque se você olhar hoje, o estatuto ele sai de 12 anos, 11 meses, 29 dias, já passa para o adolescente. O que a gente faz dos 13 anos para cima com esses adolescentes? E não é só a escola, nós temos que trazer cultura, esporte, lazer, para mexer essa juventude, para ocupar a cabeça, porque a gente sempre vê aquele ditado de 1930, né? Mente vazia, a gente sabe o que é. Então, quando a gente ocupa o adolescente, a gente consegue não deixar que o aliciador sensibilize ele para o mundo do crime. Então é importante a gente falar sempre isso, dialogar sempre isso.
E estimular também a convivência, né, presencial desses jovens, dessas crianças que cada vez mais estão tendo a companhia das telas. E dentro das telas muito perigo existe. Claro. Bom, a gente vai agora para música boa, indicação musical do convidado de hoje. Gilberto trouxe aqui pra gente, você vai ouvir pela Rádio Assembleia, um trechinho aqui na TV também, de Aquarela com Toquinho.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida.
vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Quem está acompanhando o programa Viva Voz pela Rádio Assembleia acabou de ouvir a indicação musical de hoje do nosso convidado com Toquinho Aquarela, que na TV a gente ficou com um trechinho. E vamos seguir agora com o nosso bate-papo na edição de hoje sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Conversamos com o Idelberto França de Paula, presidente do SEDECA, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do Alberto, que também coleciona aí cadeiras, também outros conselhos, tem uma série de atuações em defesa da infância e da juventude. Conta pra gente também quais outras atuações você
tem, Alberto. Sim, a gente também foi indicado pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente a fazer parte do Conselho Estadual de Saúde, porque a criança e adolescente ela percorre pelos controles sociais. E a ONG, que eu faço parte também, concorreu uma cadeira no Conselho Estadual de Assistência Social.
Qual é a ONG?
É a UMEP, a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar. E agora nós estamos em via de nomeação para tomar posse no CEAS também. Então a gente está dentro desses controles sociais.
CEAS é?
Conselho Estadual de Assistência Social.
Certo.
Então, a gente está nesses controles sociais aí, não só também fazendo a defesa da garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, como também de mulheres vítimas de violência. Eu, como assistente social, a gente também percorre um pouco nessa área, é importantíssima também. Quando a gente fala de 36 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, eu vejo ele mais como avanço. Nesses 36 anos eu vejo muita gente do sistema de garantia de direito falando que o estatuto está defasado, que o estatuto é antiquado, é de 1990. Mas quando eu vejo esse discurso, eu geralmente penso assim: será que essa pessoa já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque ao longo desses 36 anos, a gente vê que todo ano uma lei nova é implementada no Estatuto da Criança e do Adolescente.
É atualizada, incorporada.
Exatamente.
Né?
Por último, agora o ECA Digital, que foi tão divulgado em cenário nacional. Então, eu gostaria que a sociedade, ao estar ouvindo esse bate-papo, estudasse um pouco sobre o Estatuto, entendesse qual que é o objetivo dele, porque se você analisar, ele fala sobre a proteção integral de criança e adolescente. Ou seja, o Estatuto protege as crianças e adolescentes desde o ventre da mãe. Então, desde a hora que ele é concebido, está no ventre da mãe, o Estatuto já garante direitos. E qual direito é esse? Saúde, educação, assistência. Então, o Estatuto ele vem com essa amplitude como sujeito de direito. E muitas vezes a sociedade ela vê de uma outra forma. Ela vê o Estatuto como um instrumento punitivo. E não é. É um instrumento que garante a prioridade absoluta nos atendimentos, inclusive.
E o que a gente pode destacar de transformações práticas trazidas pelo ECA Digital, que está em vigor, né, a partir deste ano, para as famílias, para as plataformas, o que muda de verdade?
Eu vejo um impacto maior nas famílias. Né? As plataformas, de certa forma, ela já vinha sofrendo regramento. Então, com o tempo, ia acabar o estatuto de fato de direito implementando as políticas de proteção que tem lá, que são vedações. Mas a responsabilização da família, responsabilizar os pais hoje, né, por seus adolescentes. Então, hoje, uma certa idade, eu não posso cadastrar em qualquer plataforma se eu não tiver o responsável legal. E antigamente era aberto. É, e hoje, se você observar, o celular ele é a porta de entrada para as violações de direito. O mundo da pornografia infantil está no celular. Né? Então, hoje, a gente atribui, de acordo com o ECA Digital, a responsabilidade para os seus pais, o cadastramento. Por exemplo, se eu comprar um celular hoje, eu não posso dar para o meu filho se eu não tiver cadastrado no meu CPF, né, como responsável legal.
E como ajudar as famílias também a entenderem esse universo, Delberto? Muitas vezes eu sou até surpreendida com novas modalidades, sim, de crime, desse universo das deepfakes, né, que são...
crimes cibernéticos,
os crimes cibernéticos, né, em que há uma manipulação de imagens, inclusive com a utilização da imagem de crianças, como você disse, ou de adolescentes, para criação de conteúdo de cunho de pedofilia, de
claro,
exploração sexual.
É, é até importante essa pergunta, e como eu disse, já tem uma semana que eu assumi o SEDECA, uhum, e a primeira forma que a gente vai dialogar é fazer parceria para a gente criar instrumentos de a gente começar a trabalhar isso para os municípios. Né? Porque se nós que estamos aqui na capital, que temos todos os instrumentos para identificar e potencializar, a gente não consegue, né? Imagina um município mais distante. Então, eu até pedi para a Secretaria Técnica, que o Conselho Estadual tem uma Secretaria Técnica composta por quatro servidoras de carreira. Na última semana, a gente fazia uma agenda com os serviços e eu vou ver se eu consigo um diálogo com o delegado da Dedica para a gente conseguir... instrumentalizar alguma forma de prevenção para a gente poder divulgar isso. Porque até para nós, conselheiro, hoje é um crime uma forma, amanhã já aparece de outra forma, né? E a gente tem que estar sempre atualizado, porque o aliciador, o violador, ele está sempre em movimento. E a gente, como cidadão, fiscalizador, a gente tem que estar em constante vigília, que a gente fala, né?
O perigo que antes, muito mais frequentemente, estava fora de casa, agora está dentro de casa. Como reconhecer esse perigo ali, né? Em que lugares, em que espaços, quais aplicativos, que pode, o que não pode.
E aí não é só aplicativo, a gente tem que ir para além, né? A gente sempre fala que o principal parceiro da rede de proteção chama-se agente comunitário de saúde, porque ele está dentro da residência. E os entrevistadores do CAD Único, que às vezes está fazendo atualização cadastral. Esses parceiros, eles conseguem visualizar possíveis violações dentro de casa. E se a gente olhar o cenário de violação e a nossa primeira infância, que são nossos pequenininhos, que muitas vezes a gente não consegue enxergá-los, né? Então, a gente tem que saber trabalhar a rede para conseguir prevenir essas violações.
Perfeito. Olha, a gente tinha aqui pergunta para possivelmente mais uns três programas, Delberto. Mas você vai voltar com certeza aqui à Rádio Assembleia, ao Viva Voz, também para falar um pouco mais do trabalho do Conselho ao longo, sim, deste ano, né? Ou possível biênio. E para fechar aqui a nossa conversa, queria que você fizesse suas considerações finais, mas que deixasse também aqui uma indicação para quem nos ouve, se presenciar uma violação de direitos de uma criança, de um adolescente, como é que pode proceder, denunciar.
Perfeito. Primeiro agradecer, né? O Conselho Estadual agradece, está de portas abertas, é o início de um mandato que tem muito trabalho pela frente. A gente fala aí que todos... E uma coisa interessante, todos têm que velar pelos direitos da criança e adolescente. E o que é velar? Né? As pessoas falam, o que é velar? É cuidar. Todos, quando presenciarem uma violação de direito, têm que denunciar. Porque se você não denuncia, de certa forma você está sendo negligente ou omisso. E se você não denuncia uma violação, você também pode estar cometendo um crime. O estatuto diz isso. Se eu identificar uma violação e não denunciar, eu também posso ser corresponsável. Então, identifiquei uma violação. Nós temos um canal imediato que é o Disque 100. Eu pego o telefone, Disque 100, eu já posso fazer uma denúncia. Ou os conselhos tutelares.
Que é o canal dos direitos humanos, né?
De violação de direitos humanos. Nós temos os conselhos tutelares, nós temos o 190, nós temos a Polícia Civil, né? Então nós temos vários canais de denúncias. O que não pode é eu identificar uma violação e denunciar. Então, desde um vizinho que está violando um direito a qualquer outra situação identificada nesse cenário do cotidiano, tem violação de direito, eu tenho que denunciar. Observando que se você não denunciar, é crime. E o conselho, o recado que o conselho deixa para todo mundo é: não critique o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos aqui, dá licença, 36 anos que a gente tem esse Estatuto da Criança e Adolescente. 36 anos ele protegendo nossas crianças contra abusadores, contra violadores. São 36 anos os nossos conselhos tutelares colocando em prática tudo que está aqui dentro desse livrinho, embora pareça pequeno, mas com muita lei que protege nossas crianças e adolescentes. Então vamos proteger mais nossas crianças e violar menos.
Perfeito. Muitíssimo obrigada, Edalberto. Essa edição do Viva Voz sobre os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente vai ficando por aqui. Conversamos com Edalberto França de Paulo, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, SEDECA. O programa Viva Voz é gravado aqui no estúdio Clenon Alves, da Rádio Assembleia. Tem produção e apresentação de Tayana Bruno nesta edição. Operador de áudio é Jonathan Souza. Operador e editor de vídeo é Felipe Malvese. Gerente de jornalismo da Rádio Assembleia, Laís Costa Max. Gerente administrativo, Eduardo Ferreira. Coordenador é Jimmy Oliveira. Superintendente da rádio é José Marx. A gerente de jornalismo da TV Assembleia é Francisca Bogo, superintendente é o Jaime Neto, e o secretário de comunicação social da Assembleia Legislativa é Henrique Santos. Para quem está assistindo pela TV Assembleia, vai ficar com um trechinho aqui da nossa última indicação musical. Pela rádio, você segue ouvindo aqui em Música Boa com a gente. Muitíssimo obrigada, até a próxima edição do Viva Voz. Então vamos lá, Queremos Saber, Cássia Eller, e até a próxima.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber. todos queremos saber.